Antes de começar a mensagem de hoje, quero fazer uma breve recapitulação da mensagem de domingo passado. Foi forte, hein? Quebrando o espírito de Mamom. Foi forte. Se você não esteve, não acompanhou, não assistiu, olha, hoje ainda, reserve um horário à tarde, vá para as nossas mídias sociais e assista a mensagem, tá bom? Lá no canal do YouTube você consegue assistir. Ali nós explicamos quem é Mamom, depois falamos também sobre uma questão que ela é muito importante. O dinheiro é mal? Então as pessoas ficam demonizando o dinheiro. Ué, uma faca na mão do churrasqueiro? Eita glória! Coisa boa, mas na mão do assassino? Às vezes é a mesma faca, porque o instrumento, a faca, ela toma a forma do seu dono. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não é mal em si, por isso que desde o início eu tenho compartilhado a premissa de que é tudo sobre o coração. Então, na mensagem anterior foi conversado sobre isso e também o que fazer com o dinheiro. E eu quero fazer só um destaque nesta recapitulação sobre desenvolver uma nova mentalidade. Isso aqui foi muito trabalhado, foi compartilhado, mas eu faço questão de relembrar com vocês uma ilustração que você encontra inclusive na página 80 deste livro, onde o Robert Morris coloca de uma forma aqui prática, exemplificando como que você consegue analisar seu coração para identificar que tipo de mentalidade está tomando conta de você. Então, eu já há muitos anos tenho procurado trabalhar, inclusive o foco do nosso devocional esse ano, seja próspero, é auxiliá-los nesse caminhar de transformação da mentalidade. Uma mentalidade errada promove escravidão. Então, por exemplo, no que diz respeito, quando você pensa na sua vida, você está pensando em sua situação. Quem tem uma mentalidade voltada para o orgulho vai se pegar dizendo o seguinte: eu mereço muito mais. Ah, merece. Ai, que gracinha. Quem tem a mentalidade de pobreza, e a mentalidade de pobreza não significa que a pessoa seja pobre, porque tem gente com dinheiro, mas que tem uma mentalidade de pobreza. Então, quando pensando na vida, a mentalidade de pobreza te leva a pensar: eu devia me sentir culpado. Ou você pode desenvolver a mentalidade do céu, a mentalidade da abundância, a mentalidade de quem é filho de Deus, que faz você, diante das circunstâncias, dizer: obrigado, Senhor. Somos levados a agradecer até quando passamos circunstâncias difíceis. Porque Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa perseverança te capacita não só para a circunstância atual, mas depois de superada é plataforma para as demais, onde você cresce. Olha como é importante você ter uma mentalidade do céu saudável. O que mais? Bem, imagine, quando alguém chega para você, estamos avaliando aqui as mentalidades, estou só recapitulando. Alguém chega para você e diz assim: uau, que casa linda você tem. O orgulhoso: eu ainda vou construir uma maior. O quem tem mentalidade de pobreza fala assim: eu comprei no leilão. Ou você pode desenvolver a mentalidade do céu: obrigado, Deus me abençoou. Alguém já chegou para você e falou assim: uau, que roupa linda. Quem tem a mentalidade do orgulho, é verdade, feito sob medida, o alfaiate mais famoso da região, aí, lá em São Paulo. Quem tem a mentalidade de pobreza, quando recebe um elogio: que roupa bonita, ah, é tudo outlet, peguei na promoção. Parece que quer dar desculpa, parece que tem, sabe, medo de... Mas quem tem a mentalidade do céu, a mentalidade da abundância, do Senhor, quando recebe... Que roupa bonita, muito obrigado. Uau, valeu. Quando alguém chega para você e fala assim: carrão, hein? Carro bonito, rapaz. O orgulho vai: tenho três. Quem tem mentalidade de pobre fala assim: eu paguei metade do preço. Mas quem tem a mentalidade do céu: muito obrigado. Está entendendo onde eu quero chegar? Parece que você se sente culpado quando alguém elogia algo que você tem ou conquistou. Que palhaçada é essa? Não se sinta mal porque alguém te critica por ter o que tem. Deveria se sentir mal se você aparenta ter algo que você não pode ter. Ô, carrão bonito. É complicado. Ah, eu tenho que correr dos oficiais de justiça, que já está com busca e apreensão. Não, mas Deus tem te abençoado, tem te prosperado. Seja grato, usufrua, viva o que Deus tem dado a você. Estamos juntos? Glória a Deus. Não é errado ter dinheiro, não é errado ser rico. O pecado é o amor ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo escravo, péssimo senhor. O espírito que te leva a depender, a amar o dinheiro, aí não vou pregar novamente, foi o que tratou a mensagem de domingo passado. É um espírito demoníaco denominado Mamom. Muito bem, vamos então à mensagem de hoje. Abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos conversar com o nosso Pai. Pai de amor, te louvamos neste domingo, onde temos a oportunidade de cultuar teu nome, e obrigado por tua presença manifesta em nosso meio. Te louvamos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor mesmo nos confere, nos dá de adorarmos a ti. Que o nosso louvor flua em espírito e em verdade, e a atenção que dedicamos agora à tua palavra, à voz do teu espírito também, ó Deus, é um ato nosso de adoração, porque cremos que toda a verdade provém do teu trono de glória. Quanto a mim, esconda-me atrás da cruz de Jesus. Que ele cresça, que eu diminua. Que pelo teu espírito eu tenha sabedoria, discernimento, iluminação, para aplicar todas as verdades que o Senhor quer compartilhar para comigo, na minha vida e também na vida dos meus irmãos e daqueles que nos acompanham pela internet. É a oração que eu faço com fé, no nome poderoso de Jesus. A igreja diz amém. E você pode aplaudir a Jesus. Bem bonito? Aleluia. É óbvio que você vai ler o texto de Efésios comigo, bem bonito agora. Vai, projeta aí, Henrique, por favor. Já está aí. Vamos ler todos os domingos, até o final da nossa série, para você, assim, guardar no teu coração, de que você não corre atrás da bênção, mas você é abençoado. Juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você não corre atrás da bênção, você não vem à igreja para buscar a sua bênção, mas em Cristo você tem todas as bênçãos. Você não vive uma vida buscando a bênção, mas a partir da bênção que recebemos pela graça em Cristo, você desenvolve a sua jornada cristã. Aleluia! Amém? Nós vamos falar isso todo domingo, até entrar dentro do teu coração. Quebrar esse erro crasso, teológico, que as pessoas desenvolveram, muitos pastores, não sei porquê, de forma muito errada, equivocada, tentam convencer as pessoas que elas precisam correr atrás da bênção. Não é por esforço, não é por merecimento, é pela graça. O que é graça? Você não consegue entender o que é ser abençoado, o que é viver uma vida abençoada, se sequer tem a compreensão do que vem a ser graça. Graça é um favor que eu não mereço. Eu não mereço a graça. Você e eu não merecemos a salvação. Você não fez nada para atrair o amor de Deus. Ele simplesmente decidiu amar você e eu. Ele decidiu dar a vida do Filho para pagar o preço, as consequências do meu e do seu pecado. O amor dele nos atrai, graça. Porque desenvolvemos uma mentalidade compensatória, errada, que se você na base, na largada, é como um navio. Quem já fez um cruzeiro aqui, você sai de Santos, ele tem uma trajetória. A trajetória é traçada a partir do seu lugar de saída, de partida, mas ele traça um caminho, ele tem que ter o destino. Ali, meu irmão, ali é traçada o ângulo, para poder. Se você erra alguns centímetros, alguns metros na partida, no final, a distância será transformada em quilômetros. É a mesma coisa na vida cristã. Se você erra na largada, se você não entende o que é graça, se você acha que a bênção, viver abençoado, depende do que você faz, do teu merecimento, meu irmão, quando você chegar lá na frente, pensando que está atravessando a linha de chegada, você vai perceber que está a quilômetros do alvo. Entender e viver a graça é fundamental para uma vida abençoada. Graça e misericórdia, graça e misericórdia. Isso fala do caráter de Deus. Quem não entende isso não consegue assimilar de forma correta mais nada no que diz respeito a uma teologia saudável. Repita comigo para você guardar: graça é um favor de Deus que eu não mereço. Porque senão você vai incorrer no erro de olhar para algumas pessoas e achar que elas não merecem salvação. Uma das demonstrações da graça de Deus foi justamente quando Jesus na cruz falou para o condenado: você vai estar comigo hoje ainda no paraíso. Que merecimento esse cara tem? Qual foi a passagem dele? Que oferta que ele trouxe na igreja? Que culto que ele assistiu? Que esmola que ele deu? Quem que ele ajudou? Pelo contrário, o único inocente dos três naquele dia era Jesus. Os outros dois estavam lá porque mereciam. Palavra do próprio condenado. Porque o outro tirano sarro foi justamente chamado a atenção, foi advertido por este que diz: você não teme a Deus? Nós ainda estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. E Jesus chega para um condenado que merecidamente estava morrendo diante da lei da época e diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Está entendendo o que é graça? Pega o pior bandido que você conhece. Pega o maior assassino que você conhece, que você já ouviu falar, o serial killer. Se no leito de morte ele se arrepender e confessar Jesus como Senhor, vai para o céu. Aí você vai dizer: isso não é justo. Falou: quem? E Deus tá pedindo tua opinião por acaso? Me dá um texto na Bíblia que Deus está preocupado com a tua opinião. Muito pelo contrário, ele fala: teu senso de justiça é como o trapo da imundícia. O trapo da imundícia, na época onde foi redigido o texto, servia para duas coisas. Uma, limpar ferida de lepra, que na época não tinha cura. Quando você pega uma ferida purulenta de lepra, passa um paninho, você lava para usar depois, você joga no fogo. E a segunda utilidade para o trapo de imundícia era na regra das mulheres. Que não era, não tinha como hoje, né, irmão? Que você vai na farmácia. Não, naquela época era o trapinho. Você lava? Não, você joga no fogo. Rasga aquilo aí e não usa mais. Deus fala: tua justiça para mim é igual esse trapo de imundícia. É só para jogar no fogo, não presta para nada. Então Deus não está nem pedindo e nem preocupado com a tua opinião. Ele simplesmente decidiu amar. Nós avaliamos de acordo com o nosso senso aqui. quer ser abençoado, entenda o conceito de graça. Você é abençoado não porque merece, porque Ele decidiu te abençoar em Cristo. Por isso o texto que você está lendo: sou abençoado com todas. Não é como no banco que você abre a conta e devagarzinho você vai galgando um patamar, você vai melhorando teu score. É até chegar num cartão black. É, vai lá, você vai ganhar um cartãozinho, abriu a conta, se pagar direitinho, não atrasa, aí depois de um tempo, vai botar, daqui a pouco você ganha o black. Ei, black. Não. Na graça, na vida cristã, não é algo que você assim, olha, eu vou me esforçar, eu tenho que vender tantas revistinhas durante o domingo, eu tenho que dar um dízimo gordo, uma oferta muito poderosa, para se no final der tudo certo, eu seja salvo. Não, irmão. Tu pode até, vamos supor que você esteja aqui hoje pela primeira vez ou me assistindo pela primeira vez. Uma vida sapecada, irmão, sapecada. Aos olhos dos homens, tua vida é sapecada. Tu só fez o que não prestava. Deu golpe, enganou. Ih, tanta coisa que você pode ter feito aos olhos dos homens que é reprovável. Você olha para você mesmo, eu sou um indigno. Pois é. É, pastor, mas eu estou gostando desse negócio aí, eu quero viver uma vida abençoada. Porque eu já entendi que essa vida é passageira, eu quero ir para o céu. Então é melhor eu começar agora, né? Bom, depende do que você quer dizer com começar agora. Você pode, inclusive, colocar já o ponto final na sua história. Basta você reconhecer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto final. Ponto final. Quando você faz isso com todo o teu coração, reconhecendo quem você é sem Deus e quem você se torna em Cristo, a Bíblia fala que você passa a ser herdeiro. É nessa hora que você sai da posição de criatura de Deus e se torna filho de Deus por adoção. Essa frase popular onde as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus não é Bíblia, isso é ditado popular, é mentira. Todos somos criaturas de Deus, porque a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos apenas por adoção, pela fé em Cristo. Nesse momento, você entra dentro do versículo que a gente leu. Você leu comigo agora. Tenho todas as bênçãos. É difícil nos desfazer da mentalidade de compensação, de merecimento. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque se você ainda se mantiver preso a esse tipo de raciocínio, você vai continuar longe do alvo. Quer viver a exponencialidade que Deus quer que você viva. Não tem como prosperar se você não mergulhar na graça. Não tem como viver uma vida abençoada se você se enxerga debaixo de um jugo onde, se não fizer do jeito certinho, bum, Deus manda um raio na tua cabeça. Não é o Deus bíblico que eu conheço. Nem do que leio, nem do que experimento na intimidade. Vida abençoada é saber que temos um Pai que escolheu nos amar, independente daquilo que eu erro ou não. Ele simplesmente disse: eu te amo. Eu coloquei no meu filho a condenação que era tua. Mas isso é pela fé. Se você acha que vai querer merecer comprando a salvação, Efésios 2:8 coloca um ponto final nessa introdução. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, dizendo: eu fiz. É pela fé. E até a fé é um dom de Deus. Se não fosse o favor dele te dando a fé, sequer você poderia crer. Porque se as coisas espirituais se discernem espiritualmente, se sem Jesus o nosso espírito está morto, quem te leva a exercer a fé salvífica fundamental é o Espírito Santo. Por isso que é ele quem nos convence. Ah, é, pastor, então tá bom, entregue minha vida a Jesus, vou sair daqui e vou curtir a vida, vou sapecar o couro. Agora é tudo que eu queria ouvir, pastor. Já vou comprar uma caixa de breja. Já vou amanhã, já vou chegar trincado no trabalho. Pois é, então você não entendeu nada do que é graça. Porque Paulo fala assim: o teu amor me constrange. Eu não faço porque sou obrigado a fazer. Eu faço porque o teu amor é tão extravagante. O teu amor é tão extraordinário que eu não consigo me ver em outra situação senão vivendo de acordo com a tua vontade. Com isso cai por terra esse pensamento de igreja é um lugar onde eu posso e eu não posso. Igreja não é uma lista de regras. Igreja é um lugar onde filhos que têm relacionamento com Deus celebram o Criador, porque entendem que foi para o louvor da glória dele que foram criados. Por isso estamos aqui neste domingo. O tema desta manhã é uma pergunta. E você pode pensar que talvez eu tenha sido muito prolixo nessa introdução, mas você não consegue entender o que é generosidade se não tiver uma compreensão exata do que é graça. Se eu falar sobre generosidade sem você entender o que é graça, você vai cair de novo num erro grotesco de achar que precisa fazer e ser generoso para receber. E aí, meu irmão, a gente queima a largada. Preste atenção no texto que eu quero ler, que é a nossa base da mensagem de hoje. E o tema é esse que você está lendo desde o começo. Eu sou generoso? É uma pergunta para você refletir, pensar. João capítulo 12, versículos de 1 a 6. Acompanhe, por favor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas ele disse isso porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Filhos, durante a nossa série de mensagens, temos aprendido que dízimos e ofertas são preceitos divinos. Encontramos tais preceitos na palavra de Deus. Você não pode dar a sua vida sem dar os seus recursos. É tudo sobre? Você não pode dar a sua vida sem dar os seus recursos. Quando você pega uma nota de 100 reais... Você tem uma nota de 100 reais aí? Quem que tem? Quem tem uma nota de 100 reais aí? Vocês estão todos uns quebrados também, tá louco, viu? Hã? Você tem uma nota de 100 aí? Me empresta, filho, por favor. Se eu vou devolver, eu não estou prometendo. Tá bom? Uma nota. Olha, chegou primeiro, hein? Aqui. Valeu, filho, obrigado. Filha. 100 reais. Olha aí. Qual o seu nome, filha? Neuza. Vou pegar a Neuza e o Marcelo Boraschi, que tinha se levantado para trazer a outra nota. Eu vou te fazer uma pergunta simples para você refletir. R$100 na mão da Neuza tem o mesmo valor na mão do Marcelo? Pergunta óbvia. Não. Parece óbvio, mas não é. Pastor, pelo amor, R$100 não vira 50 na mão dele. Você tem que entender o que é que você carrega aqui. Isso aqui não tem valor. Você sabia que isso aqui é uma nota promissória? Isso aqui é uma nota promissória. Onde, pela fé, você acredita que o Banco Central, quando devolver esse pedaço de papel, ele vai creditar a você R$100. Esse papel em si não tem valor. Agora, a pergunta para você entender o que eu quero dizer é: o que a Neuza fez para receber R$100? Ou o que a Neuza faz para receber R$100? E o que o Marcelo faz para receber R$100? Talvez um adolescente aqui olhando R$100, o olhinho dele chega a brilhar. Parece que ele nem entende mais nada do que eu estou falando, ele só enxerga a cédula. Talvez tenha pessoas aqui falando assim: tomara que ele dê para alguém, tomara que ele dê para alguém. Senhor, me acha. Me acha aqui, Senhor. E nem entende a analogia e o ensinamento que eu estou compartilhando. E tem pessoas aqui que, se eu falar aqui: você quer R$100? Ele fala: não, pastor, obrigado. Aí você fala: nossa, que orgulhoso. Não, não tem a ver com orgulho. Tem a ver com quanto, de fato, esse pedaço de papel vale para cada um. Vou explicar melhor isso agora. Obrigado, filha. Deixa eu já te devolver, senão tem gente que não vai prestar mais atenção. Deus abençoe. Vamos supor que a Neuza, ela trabalhe e o seu empregador dá a ela R$1.000 por mês pelo trabalho dela. Como é que ela vai saber o quanto vale o seu tempo? Bom, se ela ganha R$1.000 por mês, quantos dias do mês ela trabalha? Ah, 20 dias. Tá, e destes 20 dias, qual é a hora dia? Normalmente, num trabalho, vamos supor, comércio, as pessoas normalmente dão 44 horas semanais, é isso? Vamos supor. Então você pega as 44 horas semanais, vezes 20, que são 20 dias, e aí você divide e encontra qual é o valor do seu, diga, tempo. Por isso que R$100 para Neuza é uma coisa, R$100 para o Marcelo é outra, e assim para cada um de nós aqui. Quando Deus fala do dízimo, da oferta, seja ela extravagante ou uma oferta rotineira, Ele está pensando no valor? Não. O quanto do seu tempo? Porque não adianta você falar que o ama, mas se você, meu irmão, no teste, já falamos nas mensagens anteriores, como que se manifesta para nós essa questão do dízimo e da oferta como um teste. Deus não nos tenta, mas Ele nos testa. E isso tem a ver com o nosso tempo. Então não diga da boca para fora: eu sou teu, eu te pertenço. E quando você tem a oportunidade de externar fisicamente o que declara pela fé espiritualmente e retém, então, meu irmão, o teu discurso não está coerente com o seu testemunho. Está reprovado no teste. Agora, você consegue enganar o teu marido, você consegue enganar o teu pai, você engana a tua esposa, você engana o seu pastor, você engana quem você quiser. O único que você não consegue enganar é quem você está dizendo adorar. Não vale a pena? Não vale a pena. A compreensão te leva a uma obediência de fé. É um teste. E nós, queridos, não nascemos generosos, nascemos egoístas. Por isso que tal princípio precisa ser exercitado a vida inteira, porque eu posso ser alguém, sabe, fiel, generoso, e depois de um tempo meu coração se apegar, porque esse demônio maldito, mamon, ele vai durante toda a nossa vida nos tentar, para que saiamos da centralidade da vontade de Deus. Por isso que o Senhor insere em nossas vidas processos. E não vou falar muito sobre processo, porque tenho batido nessa tecla muito, principalmente nas últimas semanas. Até aqui você está comigo? Então quanto vale para você 100 reais? Por isso que a Bíblia fala dos tipos de oferta: a quem ouro, ouro; a quem prata, prata; a quem bronze, bronze. Porque se a tua oferta deveria ser de ouro, mas você oferta prata, não é o valor, mas na prática você está declarando, querido, que o Senhor não é tudo aquilo que você diz ser para você. Quem tem oferta de bronze e quer ofertar ouro, uau! Entramos na mensagem de hoje: extravagância. Isso é fé. Mas quem tem o ouro e deveria ofertar ouro e oferta prata, por que está fazendo isso? Por que se dá o trabalho? Aí é esmola. Por isso que ele diz: eu amo quem dá com alegria. Quem entende a razão daquilo que está fazendo e por que está fazendo. Essa é a chave. Queridos, o dinheiro é o maior teste da nossa fé. Por isso que o Senhor, em Mateus capítulo 6, verso 21, leia comigo, por favor, leia aí em alta voz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, olha, se você quer seu coração no reino de Deus, precisa ter consciência de que vai aplicar também o seu tesouro no reino de Deus. A igreja primitiva era dessa forma. Paulo fala dos cristãos lá da Macedônia, 2 Coríntios capítulo 8, versos de 2 a 4, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porque generosidade não tem a ver com valor, tem a ver com disposição de coração e obediência. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Não é uma questão onde os apóstolos ficaram fazendo apelos: olha, faz, traz, ajuda, dá. Não, iniciativa própria. Por quê? Porque o conceito primário era estabelecido com firmeza na igreja. Qual o conceito? Graça, favor, misericórdia, propósito de vida. Eu entendo a razão do porquê estou aqui. Não vim buscar bênção, porque sou aqui estou, sou abençoado. O verso 4 ainda termina: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Quero fazer parte. É impressionante. Bem, no texto base que acabamos de ler, da oferta generosa, aqui, onde aconteceu em Betânia, duas questões são importantes. A primeira questão é a pergunta que você precisa entender: por que que Maria deu um presente tão generoso? E a segunda: por que que incomodou tanto Judas? Você tem que entender. Existem dois corações citados aqui: um coração generoso e um coração egoísta. Então isso nos mostra que onde quer que você encontre a generosidade, você encontrará o egoísmo lutando para estar no controle da generosidade. Queridos, aquilo foi real, assim como é real dentro do nosso coração todos os dias. Sabe, por isso que o tema de hoje é uma pergunta para você e para mim: sou generoso ou sou egoísta? É uma pergunta que você não precisa responder para ninguém, nem para mim, só para você. Ah, nem para Deus, porque Ele sabe. Até para você não incorrer no risco de dar uma resposta errada para Ele. Falar que é generoso, mas Ele fala, sei. É melhor você perguntar para Ele do que querer afirmar. Por isso que o meu objetivo é levá-los a refletir sobre três pilares que a gente encontra nesse texto. São três pilares que sustentam a generosidade, que formam a generosidade. Então, o primeiro é que o inimigo dela, como já apontamos, é o egoísmo. Olhamos para Judas, e o Judas fica endemoniado. Onde já se viu? Por quê? Agora, é óbvio que o Judas não está preocupado com os pobres, porque o próprio texto nos traz luz com relação a isso. Mas aquela oferta incomodou tanto o Judas, porque ele pensava nele. Como assim? O texto também esclarece. Se o perfume fosse vendido, o dinheiro ia para onde? Para os pobres? Talvez uma parte, porque aquele dinheiro seria guardado na bolsinha que ele guardava. Ele era o tesoureiro da equipe apostólica. O dinheiro ia para lá. E a Bíblia diz que ele costumava tirar. Então, a braveza, a inconformidade de Judas, não foi na extravagância da oferta da Maria, mas na possibilidade que ele estava, aos olhos dele, perdendo, de tirar parte daquele dinheiro. Quando um cônjuge fala, Deus está falando comigo de dar uma oferta exponencial, qual é a tua reação?
Olha, vem da igreja, e eu aqui estou te pedindo um sapato novo já, da coleção, da Louis Vuitton.
Nem sei se a Louis Vuitton faz sapato, sei que faz bolsa, né? Faz também? Sabe tudo, hein, Bia?
Aí tá.
Aí você começa a analisar. Onde está o seu coração? Quando o Espírito Santo, num culto, fala para você ofertar algo de forma exponencial, você com alegria corresponde? Ou já começa a pensar o que, que você vai ter que deixar de fazer que gostaria muito por conta daquela exponencialidade? Você começa a identificar se o teu coração é generoso ou se é um coração pautado no egoísmo. Deus, quando pede uma oferta exponencial para você, Ele quer tirar você de usufruir algo que gostaria muito? Ninguém ganha dele na generosidade. É um teste. Mas a questão é onde está a sua motivação. Quando que Maria tinha visto algo do tipo para fazer igual? Agora o texto também nos traz uma revelação muito importante. Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Maria não dá uma oferta para o irmão ressuscitar, mas porque foi ressuscitado, o coração dela tinha tanta gratidão que ela simplesmente quis fazer algo exponencial para o Senhor. O que leva você a uma oferta exponencial não é a necessidade daquilo que precisa acontecer, mas é por entender que pela graça você já é abençoado com todas as bênçãos. Aqui está o diferencial da oferta extravagante que agrada o coração de Deus. Qual é a motivação? O que te leva? Mas todas as vezes que vier um apontamento como esse, lembre-se, o egoísmo vai tentar se manifestar. Para quê? Para impedir a manifestação da tua oferta. Porque não basta o desejo, essa oferta precisa ser consumada. para que chegue até o Senhor. Então, Tiago capítulo 3, verso 16 diz assim: onde há inveja e ambição egoísta, tem confusão, toda espécie de males. Filipenses 2, 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Gente, pelo amor de Deus, será que você não consegue desenvolver um hábito de generosidade na sua vida? Eu não estou falando só de igreja não, meu irmão. Essa generosidade tem que começar dentro da sua casa. É impressionante. Vamos supor, deixa eu desenhar para você. Vamos supor que você tem já aprendido, você tem uma vida financeira organizada, você, sabe, poupa 20% do que ganha, você tem um fundo de reserva muito bem estabelecido, está tudo certinho, está tudo jóia, mas você, irmão, é impressionante. Você, assim, você leva a tua família lá na tua casa, ali na rédea. Talvez já passou por um período de privação, onde precisava, mas hoje não. Hoje assim, irmão, você está bem. Você tem um salário exponencial. Mas ainda assim, você quer resumir o teu estilo de vida, a sua família. Não, porque é porque eu sei o que é passar necessidade. Aí a tua esposa aparece em casa com a bolsa do Louis Vuitton e o sapato, e ainda trouxe um cintinho. Ela chega em casa, você olha aquilo, fala: que é isso? Assim, amor, coleção nova Louis Vuitton. Porque tem que ter charme para falar, Louis Vuitton, não é Louis Vuitton, não. Tom. O marido falou assim: o quê? Quanto custou isso aí? Se for mais que 50 reais, ela começa até a rir, né? Quem não riu não entende quanto custa uma Louis Vuitton. É mais de 100, pastor? Vamos assim, ó. Se a oferta da Maria era o salário de um ano, 300 denários, e normalmente o salário de um dia era um denário, então vamos supor que tinha que trabalhar um ano para comprar uma bolsa dessa aí, básica. Eu não estou falando nem de Gucci, estou falando de Louis Vuitton. Aí o marido começa a ter taquicardia. Eu já falei, e não sei o quê, e fica me parando e faz um inferno. Pergunta: ela comprou algo que está gerando endividamento da família? Não. Ela está tirando dos filhos algo, educação? Não, tem. Está tudo certo. Então por que o marido está tão bravo? Não é porque ela comprou uma bolsa cara. É porque ele queria gastar o dinheiro que foi utilizado com outras coisas que ele gosta e ele quer. O teu egoísmo não se manifesta só na igreja na hora da oferta. Teu egoísmo te pega e te destrói primeiro dentro da tua casa. Eu vou falar mais ainda. Quando vocês eram apertados, ela fazia a unha dela. Mas agora ela vai na manicure. Aí você acha que a manicure é dezão, né? Não tira nem a cutícula do mindinho com dezão hoje. Porque a manicure hoje não é só a manicure, é um designer de unha. É outro nível. Aqui na igreja tem várias, tem até uma sincera aí. É ou não é? Aí ela chega em casa com aquele design. Ela já chega assim para você.
né? Cada unha com a cor, com um brilho, cada unha é um flash. Aí você nunca perguntou, mas dessa vez ela passou no cartão lá, apareceu a fatura. Deus já te deu unha, pra que querer? Rapaz, você toda a vida fez em casa, pra que agora? Não é porque ele não tem dinheiro, porque não pode. É porque na verdade ele queria gastar aquele dinheiro com ele.
Eu vou falar algo para você. Há momentos onde nós precisamos. É óbvio que a família tem que andar de forma conjunta, em unidade. Minha esposa nunca foi ensinada pela mãe e pelo pai sobre educação financeira. O pai, caminhoneiro, ela já deu testemunho dela aqui. Caminhoneiro, era ausente. Nunca. Quando nos casamos, então tive que ensiná-la. E houve períodos e estações em nossa vida que a gente tinha que vender o almoço para comprar a janta. Eu já era pastor em Tupã, pastor de jovens. Chegamos lá, e irmão, eu não tinha carro. O salário que eu tinha que pagar o meu aluguel. Não tinha dinheiro para viver do jeito que eu gostaria, nem para dar o que eu gostaria de dar. Mas eu tive que me adequar dentro da minha realidade. Eu não tinha guarda-roupa, nós tínhamos recém-chegados no Mato Grosso do Sul, onde tinha feito treinamento missionário. Tinha praticamente nada, até a geladeira. Se a igreja não tivesse doado uma geladeira, a gente não tinha nem geladeira e não tinha dinheiro para comprar. Não tinha guarda-roupa, não tinha armário de cozinha, porque a casa que nós alugamos não podia alugar uma casa com os armários. E por muitos meses, as nossas panelas, pratos e copos ficavam em caixas de papelão na cozinha. O que dava para pôr na pia, colocava na pia. O restante era em caixa de papelão. Havíamos ganhado um guarda-roupinha, que era para Karen, no quartinho dela. E as nossas roupas ficavam penduradas em araras. Eu não tinha dinheiro para comprar guarda-roupa. Quando, graças a Deus pelas Casas Bahia, quando no salário eu consegui encaixar, comprei armário de cozinha, para não deixar a panela em caixa. Aí eu fiquei um ano e meio pagando aqueles armários para depois pensar em comprar um guarda-roupa. Então nesse período a gente andava junto. Não dá para fazer unha, não dá para eu comprar o tênis de futebol que eu gosto, não dá, vamos dançar conforme a música. E éramos felizes, realizados. Quando ela dava uma derrapada, a gente tinha que fazer um acerto, sentar, falar, não dá. Mas hoje nós estamos, graças a Deus, em outra estação. Passei por processos, aprendemos, semeei, eu experimento uma colheita. E hoje quando a minha esposa chega com roupa, com alguma coisa, eu não fico, o que você fez? Quanto foi? O que você fez? Eu celebro, você está linda, parabéns. Show. Porque a generosidade não se aplica só no que diz respeito à tua oferta a Deus. Eu estou falando de uma mentalidade generosa que o Senhor quer que você viva e aplique isso, não só dentro da sua casa, mas para com o seu próximo. Deixa eu falar mais um pouco. Tem gente aqui que tinha um sonho de comprar uma geladeira nova. Deus deu, conseguiu. Se está dividindo, encaixou, conseguiu dividir em 10 sem juros, encaixa no salário, ou um negocião. Que legal, parabéns. Comprou uma side by side. Ah, comprou aquela, vem com congelador da parte de baixo, tal, faz gelo na porta, não interessa. Aí ela tem um aplicativo, tem um tablet na porta, sei lá que geladeira é essa. Comprou. Aí o que você faz com a outra? Eu vou vender. Você já pensou em dar? Você já pensou em ofertar na vida de alguém? A mentalidade generosa te leva, querido, a semear. Pergunta, assim, sempre tem alguém da nossa comunidade de fé que está precisando. Aí você procura a nossa equipe de evangelismo. Olha, eu estou com uma geladeira aqui, ela está boa, está linda. Olha, ela está nova, é que eu comprei aqui uma bonitona. Eu ia vender, mas eu senti de investir, de doar. Eu quero ser generoso. Começo do ano comprei duas camisetas da Ricardo Almeida.
Camiseta top, cara.
Comprei duas camisetas da Ricardo Almeida, uma branca e uma preta. Aí, tô com meu coach de treinamento, Fabrício. Aí ele me fez, mudou meu treinamento, mudou minha alimentação, ganhei mais músculo. Fiquei mais. A camiseta que estava top, bacaninha, sob medida, até uns domingos atrás eu vim com ela, uma branca. E eu, meu irmão, eu preguei no culto acho que das 8, não consegui pregar às 10 com a mesma. Falei assim, me dá a camiseta lá, porque cresceu aqui. Ela encurtou, aqui está forgado, que eu não engordei não. Mas aqui aumentou, aí ela ficou meio curtinha. Aí, irmão, falei, poxa, não dá nem para dar um glória a Deus, que é para aparecer o bacon aqui. Aí o que, que eu vou fazer com essa camiseta? Vou esperar ela apodrecer lá na gaveta, sair da moda, para depois dar num bazar? Primeiro pensamento que me veio no coração foi do meu egoísmo. Mas é cara! Mas eu quero ser generoso, então eu abri a gaveta essa semana, vi a bichinha lá. E eu falei assim, eu preciso abençoar alguém. Tem gente aqui já levando, fazendo... Quase, né, filhão? Mas se não fica bem em mim, você também não tá, né, filho? Também não vai ficar boa pra você, não. Você tá forte, você tá grande, olha aí. Mirei no pastor Lucas. Vai dar certinho pra ele. Filhão, experimentou, ficou top. Show. Aí você começa a entender, irmão, que a generosidade te leva a experimentar coisas que a Bíblia diz que só quem é, experimenta. Como, por exemplo, dar é melhor do que receber. Só consegue viver o que a Bíblia ensina, porque isso é um versículo bíblico, é melhor dar do que receber. Só entende isso quem vence o egoísmo e abraça a generosidade. Olha para mim, você entra num processo, num espiral de bênção, porque a partir de agora você não é uma linha de chegada para as bênçãos, você é um condutor das bênçãos, e Deus então libera sobre a tua vida um fluxo tão poderoso, porque Ele sabe que não vai entulhar. Você recebe, celebra e reparte, celebra e reparte, porque a generosidade faz parte da tua vida, e aí você começa a viver, sabe o que? Exponencialidade. É algo que eu ensinei minha família, ensinei as minhas filhas. Quanto mais você se desprende, quanto mais você recebe, mais você ganha. Mas o generoso recebe isso da parte de Deus. Por quê? Porque os demais pilares falam exatamente sobre isso. Deixa eu pular o 2 e ir para o 3. Coloca o 3 aí. Existe recompensa na generosidade. Eu vou retornar depois ao 2, Henrique, mas vamos deixar o 3 para aplicar em cima do que estou falando agora. Perceba, eu nem vou me deter muito aqui, porque o meu objetivo não é levar você a focar na recompensa. Mas é importante você saber. A questão é se desenvolve-se uma generosidade só porque tem olho fixo na recompensa, perdeu e não entendeu o propósito. Perceba que eu estou investindo aqui 90% do tempo para te dar uma compreensão clara, embasada, entender o que é graça, como isso deve repercutir de forma natural na tua vida, esta generosidade. Mas é importante você saber também que você não vai ficar sem a generosidade recompensada, porque de Deus ninguém ganha na generosidade. Se é tudo sobre o coração, quando teu coração está linkado com o dele, você se desprende. Sabe, filhos, não seja dono de nada. Se você é daqueles, fala, né, fazer isso não, porque hoje tem, mas amanhã vai faltar. Então você confia num Deus que vai te deixar na mão, é isso? Que Deus é esse? O Deus que eu conheço não me abandona. E também não abandona você. Em todo tempo Ele vai estar contigo. Eu quero de verdade que você se torne parte desta equipe de aspirais que conduz a bênção. Recebe e conduz, recebe e conduz, recebe e conduz. Que em nome de Jesus você tem um guarda-roupa renovado, não só porque você compra demais, não. Você compra até pouco, é que você tem um fluxo de bênção. Deus te abençoa tanto. Mas do jeito que você recebe, você também abençoa. Libera o espaço do que você já tem lá e prepara para o que Deus vai mandar. Isso é verdade. Comece a exercer isso dentro de casa. Combata o egoísmo. Segundo pilar, para podermos encerrar, é que a real generosidade, ela tem que ser extravagante. Quando a gente olha para o exercício de oferta da Maria, é algo que toca Jesus. Como eu disse a vocês, em Marcos 14, fala que aquele perfume tinha o valor aproximado de 300 denários. Então você precisa entender que existem três níveis para você dar ao Senhor. São os dízimos. Dízimo não é semente. Dízimo gera blindagem, gera proteção. Quando você oferta do que tem, aí é semente. Então você, a segunda, o primeiro nível são os dízimos, o segundo nível são ofertas, e existe um terceiro nível, são ofertas extravagantes. São momentos interessantes onde Deus te leva a fazer isso. Olha para mim. Eu ouço muitos testemunhos, isso já aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. De repente a pessoa sente no coração de dar uma oferta muito extravagante numa adoração. Primeiramente o egoísmo grita e fala, isso é coisa da sua cabeça. Mas vamos pensar, vamos raciocinar. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que a nossa carne luta contra as coisas do... Então a tua carne nunca vai mandar você ofertar ao Senhor, muito menos o diabo. Qual é a opção que resta, que te mandou fazer aquela oferta? Simples assim. Aí é uma questão de fé, se você vai obedecer ou não. E se eu não obedecer, Deus vai ficar bravo comigo? Deus é pai. Mas você também não pode receber algo que você não semeou. Porque ao contrário de nós, que quando um filho não merece, mesmo assim a gente faz algo, não no sentido da graça, não, mas no sentido da semeadura e da colheita. Aquele filho que você falou assim, se repetir de ano não vai receber o celular, mas ele repetiu e você mesmo assim deu. Foi errado, porque foi contra um princípio. Isso somos nós, Deus não é assim. Ele não vai premiar a atitude errada, Ele premia a fé. Lembra que eu li agora há pouco, Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que dele se aproximam precisam crer, diga crer, que Ele é presenteador. A fé te leva a crer que Deus é um Deus presenteador. É importante entender isso. Salmo 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Chris Volonton, ele escreveu: generosidade começa depois dos dízimos, e a multiplicação começa com a generosidade. Vale a pena lembrarmos Paulo falando: não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, 2 Coríntios 8:5. Não se trata de valor, trata-se de coração. Eu não quero me delongar, o tempo já se esvaiu, mas eu quero encerrar dizendo que Deus vai te recompensar simplesmente porque Ele decidiu recompensar você. É da natureza dEle fazer isso. Quem não honra a generosidade termina premiando o egoísmo. Eu quero ouvir de Jesus o que Ele declarou em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse é um desafio para todos nós, para toda a vida. Seja generoso, seja generosa, doe-se mais. Às vezes não se trata nem de dinheiro, se trata do seu tempo. Às vezes você até dá bastante presente para o seu filho, mas o seu tempo vale bastante. Então, na verdade, do presente que você dá para ele, para o teu filho, pode parecer algo caro, mas para você não é. Mas dedicar, quem sabe, uma hora de qualidade vendo teu filho fazer rabiscos e elogiá-lo dizendo: uau, você vai ser um grande engenheiro, de verdade demonstra uma grande generosidade da sua parte. Abrace isso e você vai ver a sua vida transformada. Coloque-se em pé, eu quero orar com você. Eu não vou chamá-los à frente, até mesmo porque já são 12:20, mas eu não posso encerrar sem antes orar por sua vida. Tampouco posso encerrar sem antes fazer um apelo para você. Espero que você tenha conseguido compreender, pelo menos um pouco, o porquê da generosidade. Tem a ver com essência. Tem a ver com seu coração. Só Jesus consegue te ajudar a ser como Ele é. Por isso, se você está aqui ou nos assiste pela internet e ainda não entregou sua vida a Jesus, meu primeiro apelo é esse: entrega a tua vida a Jesus. Vai ser a melhor escolha e decisão da sua vida. Se você tem andado distante, um dia tomou essa decisão, mas se afastou dos caminhos, e o apelo é para você: reconcilie-se com Jesus, com a igreja de Jesus. Escolha fazer parte da família. Dedique seu tempo. Seu tempo é tão precioso. Não apenas frequente um domingo. Escolha celebrar uma celebração, um culto. E um segundo, escolha servir, seja no estacionamento, na excelência, não sei, com as crianças. Seja generoso. Ah, domingo é o único dia que eu tenho. Pois é, eu sei. Mas a generosidade faz você doar-se. E tudo isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na cidade, na região, em nossa nação. Então, se você hoje quer tomar essa decisão, onde você está, só faz um sinal com a sua mão, dizendo: eu me rendo a Jesus, eu entrego minha vida a Jesus, me reconcilio com Ele. Deus abençoe. Fica com sua mão levantada que eu quero orar por você. Estou vendo você ali. Há mais alguém? Aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. A melhor decisão da vida de vocês. Lá no fundo estou te vendo. Glória a Deus. Aqui várias pessoas também estou vendo. Há mais alguém? Ali estou te vendo. Deus te abençoe. Aqui na frente, Deus abençoe em nome de Jesus. A melhor escolha, a melhor decisão da vida de vocês. Pai, eu oro por estas pessoas que hoje estão tomando essas decisões, convidando Jesus para ser Senhor, Salvador. Pai, escreve o nome delas no livro da vida. Não há nada mais importante no mundo do que ver uma pessoa se quebrantar diante de seus pecados e reconhecer que Jesus é o único que pode pagar o preço. E, ó Deus, elas estão de forma pública declarando a fé em Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida, batiza-os com teu Santo Espírito, muda a história deles. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu me dirijo agora a toda a igreja, a cada um que ouviu esta mensagem, que nos acompanham, alguns que até já precisaram ir embora, mas sobre cada um deles, eu quero declarar o teu favor, a tua bênção, a tua abundância. Pelo teu Espírito, que haja um transformar da nossa mentalidade, combatendo todos os dias o egoísmo que quer se manifestar em nossas vidas, a fim de nos conduzir a uma generosidade que comece dentro do nosso lar, que, ó Deus, se manifeste para com o nosso próximo, que se manifeste na forma como cultuamos ao Senhor, ofertando ao Senhor e devolvendo nossos dízimos, que seja assim para a glória do teu nome. Ó Pai, eu assim declaro, profetizo, oro pelas vidas dos meus irmãos, filhos espirituais, em nome de Jesus de Nazaré, e que teu amor, a graça maravilhosa de Jesus, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados, filhos, hoje e para todos sempre. Aleluia, amém. Beijo no coração, Deus abençoe. Uma semana poderosa e exponencial em nome de Jesus de Nazaré.